aquilo que vocês têm feito aqui em Curitiba. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos de idade, sou casado com a Ellen já faz 8 anos, casei bem novinho, casei com 19 anos. E agora nós somos pais do Teófilo, nosso primeiro bebê, nosso primeiro filho aí. Tem sido uma experiência fantástica, marcante. E todos os meus exemplos da pregação serão sobre bebê, será sobre meu filho, porque minha vida no momento é fralda, mamar, pomadinha, trocar. Espero que vocês me suportem em amor aí, aqueles que são pais de bebês, sabe como é que é, né? A gente é parte da família Desascope lá em Bragança Paulista, também auxilio o Douglas e a Val no movimento Desascope. Alguém já viu um vídeo do Desascope pelo menos? Glória a Deus, se a pessoa que está do seu lado não viu, depois você chama ela para se converter, aceitar Jesus. Estou brincando, brincadeira. Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18, um texto muito conhecido, texto da grande comissão. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Vamos a partir do versículo 16, Mateus 28, 16. A Bíblia diz: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês agora, se puder curvar sua cabeça. Senhor, eis-nos aqui reunidos nessa noite. Nós clamamos por sabedoria e revelação do Teu Espírito Santo. Que não seja somente um alimento para o nosso intelecto, mas que transforme a nossa natureza em uma natureza santa, semelhante à de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes do Senhor, nos guia na Tua Palavra, nos guia na verdade e nos edifica de acordo com a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui mais parecidos com o nosso noivo, com o nosso amado. Nós clamamos, fala conosco, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, esse texto é muito conhecido, o texto da grande comissão, ou então o texto do grande envio. Aqui Jesus está ordenando os seus discípulos que fossem pelo mundo e proclamassem o Evangelho, fizessem discípulos de todas as nações. A grande questão é que a prova de que esse texto foi cumprido e está sendo cumprido é que nós estamos reunidos aqui na cidade de Curitiba, 2000 anos depois dessa fala ter sido dita aproximadamente, ouvindo, proclamando e fazendo discípulos em nome de Cristo Jesus. A efetividade, a eficiência ou a conclusão, a encarnação desse trecho encontra-se nessa reunião que nós estamos nesse momento. Os discípulos saíram a ponto de transportar, de ir além de continentes para que essa palavra alcançasse pessoas de todas as nações. Eis-nos aqui, século 21, no Brasil, estado do Paraná, Curitiba, ouvindo a proclamação do Evangelho. Agora, se você tem 3 dias de igreja, 2 dias de conversão, você é crente faz 2 dias, provavelmente você já ouviu falar do Cristo que salva. É uma mensagem que tem sido espalhada por todo o Brasil: você é salvo pela graça mediante a fé. Isso não é nada que nós podemos comprar, é dom de Deus, é um favor que nós não merecemos. Jesus Cristo é o teu único Salvador, por meio de Jesus nós temos um novo acesso ao Pai, e glória a Deus por isso. Só que talvez o que eu tenho percebido indo ministrar em alguns lugares, e é algo que o Espírito Santo tem me deixado inquieto, é que a nossa geração tem fragmentado Cristo. É que a nossa geração tem dividido Cristo, como se nós quiséssemos obter o benefício do Cristo que salva, mas fugir do senhorio do Cristo que governa. É como se nós quiséssemos apenas nos beneficiar do Evangelho da salvação e esquecemos do Evangelho do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Sabe, por vezes a gente canta aquela canção, eu sou livre, eu sou livre, e de fato nós somos livres em Cristo Jesus, mas livres do pecado. E agora nós nos tornamos servos, escravos de Cristo Jesus. O que eu queria falar com vocês hoje aqui um pouquinho é sobre o nosso coração de discípulo. O coração do discípulo tem que ser um coração aprendiz. Abre comigo, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. O apóstolo Paulo vai falar um pouquinho da dinâmica de discipulado, seja em favor ou voltado ao pecado, ou seja, voltado à santidade, à vida com Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, algumas versões dizem essência, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa passagem. O apóstolo Paulo então está tratando dois modos de se viver. Só existe dois modos de se viver nessa terra. A primeira forma de se viver é segundo as inclinações da nossa carne, dos nossos pensamentos, segundo o curso deste mundo. E a segunda forma de se viver é seguindo a nova natureza que foi recriada por meio de Cristo Jesus. Vamos parar para pensar junto aqui. Você nunca se esforça para pecar. Você nunca fala, cara, vamos esforçar aqui para pecar. Por quê? Nós fomos discipulados desde novinhos que a natureza pecaminosa é tendenciosa a nos levar a pecar. Gente, o exemplo do Theo aí para começar aqui, porque tem vários, então vou começar já para dar tempo de falar todos. Eu tenho um filho pequeno e é incrível, gente. Nós estamos tomando, a gente tem um momento da família, que a gente toma café da tarde ou da manhã juntos lá em casa, né? E aí o Theo senta no banco da mesa, no banco que está junto à mesa, e aí ele senta no banquinho, né? Coloca em cima para prender ele ali, para não ter perigo dele cair. E aí um dia, ele colocou o pezinho dele em cima da mesa enquanto ele estava comendo. Eu, como pai, peguei o pezinho dele, tirei, falei: não pode. Meu amigo, o que o Teófilo faz toda vez que ele vai tomar café? Coloca um abençoado pezinho em cima da mesa. Porque a natureza do Theo, por não ter sido renovada em Cristo Jesus ainda, será, ele evidencia que a rebeldia faz parte do coração dele. Ele evidencia que Adão ainda é o seu pai, o pai desobediente, porque é como se tivéssemos prazer na desobediência. Então, quando Teófilo coloca aquilo lá, ele só está mostrando uma coisa: essa é a minha natureza. Agora, olha que coisa interessante, eu não preciso ensinar ele a pecar, mas eu preciso ensinar ele a andar em santidade. Porque para pensar, todos nós aprendemos por contemplação. Existe um termo na filosofia que nós chamamos de mimesis, que seria, entre aspas, cópia. Todos nós copiamos alguém em uma atitude e consequentemente agimos de acordo com essa pessoa, ainda que de forma inconsciente. Eu estava usando o exemplo aqui agora, enquanto o pastor estava dando um aviso, eu falei: meu Deus, parece o pastor Pascoal falando, né? Igualzinho. Mas eu não julgo, porque muitas pessoas falam que eu prego igual o Douglas. Pô, queria eu, mas né, ainda estou na caminhada. Só que o que acontece? Eu olho para o Douglas gravando o vídeo, segunda-feira, terça-feira, sala de oração, nós estamos juntos, quarta-feira tem mentoria ou alguma coisa, a gente está junto, quinta e tal, ele está domingo, e eu vejo ele pregar todas as vezes. Inconscientemente eu pego aquilo para mim e eu começo a copiá-lo, mesmo sem querer ou ser intencional. Agora, se a gente parar para pensar, como eu disse, se você deixar uma criança crescer sem disciplina, naturalmente ela se tornará alguém extremamente depravada, porque a natureza dela a leva a isso. E sabe, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos nova criatura, por isso a importância de submeter ao senhorio de Cristo, para que nós possamos aprender a viver novamente, para que nós possamos ser humano de fato, segundo a vontade de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. No sexto mês de vida, o bebê entra na introdução alimentar, e não foi diferente com o Theo. Quando ele fez 6 meses ali, a gente começou a incluir alimentos sólidos, além do mamar, né, que ele já estava mamando. Aí eu lembro um dia que eu estava lá na minha salinha, eu tenho uma bibliotequinha pequenininha em casa, que eu, né, guardo alguns momentos lá de estudos, e eu estava lá estudando, aí a Ellen chamou eu: Léo, vem cá. Aí cheguei lá, falei: oi, nega. Eu chamo ela de nega. Falei: oi, nega. Aí ela falou: cara, Theo não quer comer. Eu falei: ó, o que eu faço? Ela falou: faz o seguinte, senta do lado dele, que eu vou fingir que vou colocar a colher na sua boca, e depois eu coloco na dele. Aí eu já fiquei meio assim, ó, tá bom. Aí eu sentei, só que, gente, eu sou um homem barbado, gente. Aí eu sentei do lado do meu filho. Aí veio a minha esposa com uma colher de aviãozinho azul colocar comida na minha boca. Ela veio: olha o papai. Aí o papai abria a boca. Aí ela colocava a comida dentro da minha boca. O Teófilo, gente, olhava para aquele momento e achava o máximo. Aí ele enchia a colher de comida e colocava na boca dele, e aí ele comia. A pergunta é: por que que o Teófilo começou a comer? Porque ele começou a contemplar as obras, ou a obra, que o pai dele estava fazendo. O que que é a nossa vida com Cristo? É nós olharmos a obra do nosso pai manifestada em Cristo e copiá-lo em todos os atos. Nós não sabemos ser cristãos sem contemplar o senhorio, o governo e a forma de se viver segundo Jesus Cristo. Por isso hoje, o meu desafio, a minha proposta para nós, é que nós possamos ver Cristo sendo alimentado por Deus. É que nós possamos ver Cristo recebendo do Senhor como um aviãozinho na boca dele, para que nós possamos copiá-lo em todos os atos. Porque se vivermos de forma desregrada, sem uma tutoria, sem um cuidado da palavra, sem o guiar do Espírito, a tendência de sermos rebeldes, negligentes, depravados é muito grande. Porque ao falar não, nós temos prazer em fazer aquilo que foi falado para não ser feito. Por isso que precisamos contemplar a obra do Cristo. Agora sim, se eu fosse enumerar o tanto de coisa que nós temos para aprender com Jesus, a gente ia passar a noite inteira aqui e ainda não ia terminar, né? Como alguém que admira muitos batistas, eu separei 3 pontos para a gente pensar nessa noite. Olha aí, hein, gente, depois falar para o Michel me contratar aqui, hein? Tô brincando. Então eu queria pensar com vocês hoje 3 aprendizados com Cristo Jesus, três aprendizados que nós precisamos ter com Cristo Jesus. O nosso desafio é, por meio da fé, guiados pelo Espírito Santo, ouvir aquilo que Cristo disse lá na Jerusalém Antiga: vem e me segue, ou vem e copia os meus atos. O Evangelho pode ser resumido naquela brincadeira que a gente fazia na época de escola. Sabe quando ia alguém fazer uma brincadeira, aquela brincadeira que chamava siga o mestre, e alguém ia na frente gesticulando de alguma forma, fazendo algumas coisas, e nós íamos atrás seguindo o nosso mestre, copiando os atos do nosso mestre. O convite do Evangelho é a mesma coisa. Jesus vai à frente, nós vamos copiando os seus atos, falando o que ele fala, agindo como ele age, amando como ele ama, abençoando como ele abençoa. Eu queria que hoje nós, por meio da fé, ouvíssemos o chamado de Jesus Cristo: vem e me segue, vem e me segue. E o primeiro aprendizado que eu queria ver com vocês está em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Vamos ver o primeiro aprendizado que Cristo nos traz nessa noite, para que nós possamos copiá-lo em todos os seus atos. Lucas 6, 27. A Bíblia diz: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isto. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Olha esse último versículo. sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O primeiro aprendizado que Cristo nos traz é a forma da gente nos relacionar com o mundo, com aqueles que não compactuam da mesma fé que nós temos, aqueles que não têm uma fé em comum com a gente. O contexto ao qual Jesus está falando, ele está falando com os seus discípulos, e provavelmente os inimigos que Jesus pontua aqui eram o Império Romano, que era extremamente agressivo nas suas ações. Eu não vou entrar na parte histórica do texto, mas eu queria só que você enxergasse que o texto nos chama a refletir a forma que nós temos nos relacionados com o mundo, como nós nos relacionamos com o mundo, como nós nos relacionamos com aqueles que não têm a mesma fé que a gente tem. E a grande questão, Gui, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite. E a pergunta é a seguinte: quando nós, como cristãos, chegamos em ambientes, os ambientes são nutridos ou são sugados? Quando você chega em um lugar, você chega para derramar vida ou para sugar favores? Porque deixa eu mostrar para vocês alguns verbos ou algumas palavras que Jesus usou nesse texto. Primeiro, amem, façam bem, abençoem, ofereça, dê, façam, emprestem, sejam misericordiosos. O que que é ser abençoado para você? Porque talvez o que a palavra está nos falando, ser abençoado diz muito mais respeito a entregar do que receber. Porque a responsabilidade que Cristo nos chama é chegar em ambientes tão completo nele, que se for necessário nós derramamos nossa própria vida para a transformação daqueles ambientes. Vamos parar para pensar aqui o seguinte, gente. Imagina só, se eu falasse para você o que é sucesso. O que é sucesso? E talvez você definiu o seu conceito de sucesso aí na sua mente por ter sido influenciado por qualquer outra coisa que não seja a palavra. Agora eu te pergunto, essa definição de sucesso, com essas lentes que você acabou de definir sucesso, se nós olhássemos para a cruz do Calvário, nós definiríamos Jesus como alguém fracassado ou como alguém de sucesso até o fim? Se definirmos sucesso à luz da mentalidade moderna, nós vamos olhar para o Cristo pendurado no madeiro, nu, como alguém extremamente fracassado. Se dermos um passo para trás e contemplarmos o Cristo pendurado no madeiro, à luz da visão celestial, nós vamos contemplar alguém de sucesso. Porque sucesso no céu não é obter coisas, mas ser obediente até o fim, ainda que isso custe a nossa vida. Charles Spurgeon, pastor da Metropolitana de Londres, falecido, infelizmente, ele falava o seguinte: eu me recuso a morrer com uma coroa de ouro na terra em que o meu Senhor morreu com uma coroa de espinho. Deixa eu te explicar, dando um exemplo. Pastor Josué Gonçalves, o pai do Douglas, um dos grandes mentores que eu tenho para a minha vida, um homem incrível, conta um testemunho de uma irmã que chegou na igreja um dia lá e falou o seguinte para ele: pastor, uma professora, fiz um concurso público, tinham 300 professores concorrendo nesse concurso, e eu passei em primeiro lugar, sou a melhor professora e vou trabalhar na melhor escola da cidade. O pastor José Gonçalves olhou para a cara dela e fez assim: poxa, né? E aí ela: uai, você não ficou feliz comigo, com a bênção? Ele falou: não, fiquei feliz. Mas a questão é que se você é a melhor professora da cidade, você não tinha que estar na pior escola dessa cidade? Se nós somos chamados a ser luz, onde nós temos que estar, gente? Imagina só, se os piores lugares de Curitiba fossem assumidos de responsabilidade de cristãos que têm a consciência de que onde estão para expressar a sua essência, o quão transformado seria essa cidade. A grande questão, gente, é que nós estamos entendendo ser abençoado da forma errada. Nós estamos achando que ser abençoado é receber, enquanto ser abençoado é entregar. Sabe qual é o desafio do crente? É ser como um sachê de chá. Um trava-língua aí, né? Um sachê de chá. O que um sachê de chá faz? Ele pode estar diante de um rei. Quando você coloca o sachê de chá na água, ele libera a sua essência. Ele pode estar diante de mendigos, moradores de rua. Quando você coloca o sachê de chá na água, ele libera a sua essência. Onde nós estivermos, nós somos chamados a liberar a nossa essência, A grande questão é: o que é ser abençoado para você? O que é sucesso para você? Se for necessário você morrer como Cristo, sem nada, entregue, ao ponto de não ter mais nada para entregar e ter entregado a sua vida completa, você se consideraria alguém de sucesso? Não. Porque talvez nós estamos encharcando a nossa mente com a mentalidade moderna e pensando que sucesso ou que ser abençoado é receber, enquanto o próprio Cristo diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeiro aprendizado que Cristo nos traz é a forma de nós nos relacionar com o mundo, e a forma que nós nos relacionamos com o mundo é entregando a nós mesmos para transformações de ambientes aos quais nós estamos inseridos. Então lembra, primeiro aprendizado é como nos relacionar com o mundo. Agora, segundo aprendizado que Ele nos traz por meio da sua palavra é como nos relacionarmos como igreja, como família. Efésios capítulo 2, versículo 14, abre comigo aí, Efésios 2, 14. Efésios 2, 14. A Bíblia diz: porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ou dos dois povos, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Já vimos como nós devemos nos relacionar com o mundo, entregando. Agora nós estamos vendo o contexto do relacionamento de nós como igreja, como família de Deus. E aqui o apóstolo Paulo começa a abordar na sua carta aos Efésios esses dois povos, traduzindo, judeus e gentios. A não ser que tenha um judeu entre nós, todos nós somos gentios, que não faz parte da nação escolhida por Deus. Todos nós que não somos filhos de Abraão, somos gentios. O que Paulo está falando é que o muro de inimizade que existia, o muro de separação que existia, foi destruído em Cristo Jesus. Então fato é, seja você judeu ou gentil, nós temos um pacto, presta atenção na palavra, um pacto no sangue de Cristo, então nós somos irmãos. Porque é lógico, se eu chamo Deus de pai e você chama Deus de pai, nós somos irmãos, não tem muito pão de fugir. Porque o mesmo Evangelho que proclama somente a salvação, nos garante a consciência de que o nosso caminho com Deus foi restaurado. Mas a gente não pode esquecer que o mesmo Evangelho que nos reconecta com Deus, nos reconecta como família. Então nós temos um pacto no sangue de Jesus Cristo. Amém? Agora vamos lá. Eu tenho um irmão biológico, Júlio César. Ele é 10 anos mais novo do que eu. E aí imagina só que o Júlio, meu irmão, ele está em idade de faculdade. E aí ele sai de casa para ir para a faculdade. E aí o Júlio vai para a faculdade, aí dá 10h30 da noite, o Júlio não volta. 11h30 da noite, Júlio não volta. Eu: não, mãe, fica tranquilo, está tudo bem, já que ele volta. Meia-noite e meia, 1h30, 2, 3, 4, 5 da manhã, o Júlio não aparece em casa. Passa um dia, 2 dias, o Júlio não aparece, eu falo: mãe, está tudo bem, fica tranquilo, já que o moleque volta. Eu te pergunto, seria essa a atitude de um irmão biológico? Meu amigo, nós ia atrás para matar o irmão. Mas nós ia atrás. Agora a pergunta é, gente, quantas pessoas que passaram nas nossas igrejas e que nós chamamos de irmão, e depois essa pessoa nunca mais voltou e a gente não teve a capacidade de mandar uma mensagem do WhatsApp para elas? Será que a gente está considerando de fato que nós temos um pacto em Cristo Jesus? Será que nós estamos entendendo a palavra responsabilidade da igreja? Deixa eu te contar um exemplo, esse eu nunca contei. Eu contei no culto anterior só. 2 anos atrás participei desse mesmo evento que a gente está participando aqui hoje, lá no acampamento com a galera do Next e aqui. E eu vim na época acompanhar o Douglas, como o Budal falou aqui. E sabe, eu lembro que uma das coisas que eu sempre falei com o Douglas quando eu comecei a caminhar mais próximo dele era a minha insatisfação com... era uma dor dentro de mim, a causa pela qual eu quero entregar minha vida. Era dor de ver pessoas não ter compreendido o Evangelho de Jesus Cristo de fato. É ver pessoas que estão anos e anos e anos dentro da igreja e não ter compreendido o que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Evangelho da Graça, sobre o Evangelho do Reino. Isso me incomoda, gente, dói meu coração, é a causa pela qual eu quero entregar minha vida. E eu lembro que desde o início, que eu comecei a caminhar com o Douglas, eu falava para ele: mano, seguinte, cara, nós tem que pregar o Evangelho, cara. Você tem que pegar mais agendas, ir em outros lugares, pregar a palavra, porque, Douglas, eu vou em vários lugares junto com você e eu ouço o povo comentando comigo e o povo não sabe o que é evangelho, porque eu ficava na banca vendendo os livros. E aí a galera vinha falar comigo, eu pegava ali no ar que o povo não tinha entendido nem a palavra que o Douglas tinha pregado, alguns sim, alguns não, e eu ficava: cara, você tem que pregar mais, você tem que sair mais para outros lugares e tal. E aí eu lembro que em uma dessas viagens o Douglas olhou para minha cara e falou: Léo, seguinte, a minha agenda já está extremamente saturada. A pergunta que eu faço para você é: quando você vai assumir a tua responsabilidade e cumprir a parte que te cumpre no reino de Deus? A partir daquele momento, gente, eu comecei a estudar, estou fazendo uma pós-graduação em teologia, comecei a me dedicar em oração, à leitura da palavra, ao estudo sério da palavra de Deus, e depois de 2 anos, eu estou aqui no lugar do Douglas pregando o Evangelho para vocês, porque eu assumi a minha responsabilidade diante do corpo de Cristo. Mas nesse momento tem uma pessoa que não está sendo edificada: eu mesmo. Porque eu estou exercendo a minha vocação de ensino da palavra para edificar cada um de vocês. A pergunta é: quando cada um de vocês vai se levantar para assumir a posição de vocês, parar de reclamar que as coisas não estão boas e vão ser a resposta dessa reclamação? Quando nós vamos olhar para o corpo de Cristo e falar: aquele irmão está fraco, então eu vou discipulá-lo. Vai ser de madrugada, vai ser 10 horas da manhã, vai ser 1 mês, vai ser 10 meses, vai ser 1 ano, mas eu vou assumir a responsabilidade dessa parada. Gente, existe 2 tipos de pessoa que eu posso exemplificar na minha vida e no Theo. O Theo, quando ele chora de madrugada, pensa no menino que tem uma garganta forte. Chora mesmo, assim. E ele chora de madrugada, gente, ele não quer saber se eu roubo o leite em algum lugar, se eu tenho uma vaca dentro do armário, se eu faço leite. Ele só quer que a mamadeira chegue na boca dele, meu amigo. Por quê? Ele é imaturo e não tem capacidade de preparar o seu próprio alimento, não tem capacidade de cuidar de outros. Agora, esse é o Teófilo, uma pessoa imatura, um bebê. E aí tem eu, como pai, que pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar frio, pode estar feliz, pode estar triste, pode estar doente, não doente. Eu saio de casa todo dia cedo para trabalhar, porque eu tenho a responsabilidade de cuidar de alguém que é imaturo e que ainda não se desenvolveu. A pergunta é: quando você vem para esse lugar, você vem como Teófilo, um imaturo que espera a mamadeira chegar na sua boca? Você vem como um Leonardo, um pai responsável por um filho? E sabe, gente, o meu maior fracasso vai ser se eu criar um bom filho. Vou repetir: o meu maior fracasso vai ser criar um bom filho. Porque se eu criar um bom filho, daqui 30 anos eu vou estar dormindo na minha cama e esse mesmo homem que foi criado como um bom filho vai estar chorando do meu lado para que eu levante para fazer mamar para ele. O meu sucesso vai ser formar o Teófilo como um bom pai, quando ele vai tomar minha posição. E de verdade, sabia que o meu sucesso nem é estar com o microfone na mão pregando o Evangelho? O meu sucesso é daqui 20 anos, o Teófilo está aqui nesse lugar, pregando para cada um de vocês, porque eu formei responsavelmente a próxima geração. Eu deixei de reclamar do governo A, governo B, do sistema X ou Y, e eu assumi a responsabilidade de transformar ambientes. Quando nós vamos levantar com uma igreja responsável, consciente da aliança que nós temos em Cristo Jesus, conscientes do pacto que nós temos em Cristo Jesus, nós vamos começar a edificar uns aos outros, ao ponto do outro crescer e ser superior na sua vocação do que nós mesmos. Porque, gente, de verdade, já não importa quem cresce ou quem não cresce, mas quem é obediente e assume a responsabilidade. Sabe uma coisa que eu tenho orado todos os dias? Deus, levanta uma igreja responsável. Levanta uma igreja responsável, levanta uma igreja que não vai formar bons filhos, mas vão formar bons pais e boas mães. Você está aqui, você pode ter 15 anos de idade pensando: pô, nem sou casado, como é que eu vou ser mãe? Você pode ser mãe e pai de causas que serão transformadas. A sua escola tem um problema? Vai lá e fala para a sua diretora: diretora, a partir de amanhã eu vou sentar, eu vou montar um projeto de acordo com a palavra de Deus para transformar a realidade dessa escola, porque eu fui chamado para ser luz em meio às trevas. E nós não vamos ser um monte de murmuradores ou um monte de bebê que fica esperando o leite chegar na nossa boca, mas nós vamos ser pais dessa parada e vamos assumir a responsabilidade de transformar essa cidade, o nosso estado e, por que não, o Brasil. Gente, A forma que nós nos relacionamos como igreja é uma forma de responsabilidade, é entregar a minha vida para que o outro seja transformado, é se alegrar com aqueles que se alegram, é assumir a responsabilidade de que eu vou entregar minha vida para formar a próxima geração, eu vou entregar minha vida para que os outros sejam edificados. Sabe, quando eu morrer, olha que assunto profundo, é coisa de filósofo, gente. Filósofo, quando, minha formação é filosofia, então sempre você volta no projeto trágico da vida, um dia eu vou morrer. Aí fica aquela música de tristeza no final. Mas se o médico colocar assim, ó, falência múltipla dos órgãos, eu vou falar pro médico, não, apaga isso aí, cara. Coloca o seguinte: cumprimento da vocação. Se entregou até o fim. Deus me outorgou de uma responsabilidade, gente. E eu vou acordar cedo todos os dias. E eu vou ler quantos livros for necessários. E eu vou fazer quantos cursos for necessários. E eu vou investir financeiramente o quanto for necessário. Porque foi me outorgado uma responsabilidade de edificar o corpo de Cristo por meio da pregação do Evangelho. A pergunta é: qual é a tua responsabilidade? Só levanta e assume o teu posto, cara. Só levanta e faz o que tem que ser feito. Só para de esperar a mamadeira chegar na sua boca. E começa a ser um pai e uma mãe que assume a responsabilidade. Porque assim nós vamos transformar o Brasil, gente. Quando a gente começar a olhar para a pior rua da cidade e falar o seguinte: precisa de calçamento? Então tá, vamos levantar uma oferta aqui, ó. Nós vamos calçar aquela rua da cidade. Aí nós vamos ver Jesus Cristo sendo evidenciado por meio de nós. Aí nós vamos entender que a igreja não é uma igreja que suga, mas é uma igreja que nutre ambientes. Esse é o nosso desafio no relacionamento entre nós como igreja. Agora o último ponto, terceiro ponto. Só recapitulando, primeiro aprendizado que Cristo nos traz é a forma de nos relacionarmos com o mundo, entregando a nós mesmos para transformações de ambientes. O segundo aprendizado que Cristo nos traz é a forma que nós nos relacionamos como igreja, uma forma de responsabilidade, de assumir a responsabilidade pela edificação mútua, por causas. E o terceiro aprendizado é o mais importante. O terceiro aprendizado é o que sustenta os outros aprendizados. E para não faltar o Theo nesse aprendizado, deixa eu te dar um exemplo. Eu estava, o Theo, quando ele era mais novinho, ele só dormia no carrinho. Eu tinha que andar com ele no carrinho, assim, aquela sonequinha da manhã e da tarde, sabe? Ele só dormia no carrinho. Então, dava ali por volta das 10h30, 11 horas da manhã, eu colocava o Theo no carrinho e ia andar no condomínio. Eu moro no condomínio de apartamentos e tem uma parte que é coberta, o estacionamento. Aí eu ia lá andar com ele lá, né? Tava andando. Aí eu ficava mais ou menos uma hora andando com ele ali, girando, né, naquele lugar para que ele dormisse. E aí eu comecei a pensar, cara, vou ouvir um podcast. Quando estou aqui andando com ele, vou colocar um podcast e eu vou ouvindo um podcast. E aí, gente, a minha área profissional hoje é em torno de filosofia e teologia. Então, tem hora que eu canso de ficar só ouvindo e lendo sobre isso. E aí, naquele dia eu lembro que eu pensei assim: vou colocar um podcast de empreendedorismo. Apesar de não ser empreendedor, é uma coisa que eu gosto de ouvir e ver pessoas conversando. Mas a pergunta que estava norteando aquele bate-papo era até uma pergunta filosófica: quem Deus é para você? E eu lembro que estavam sentados à mesa, três empreendedores de sucesso. Se eu falar o nome para vocês aqui, vocês vão saber quem que é, porque estão na mídias aí, mas não vou falar. E aí eu lembro que a pergunta então que estava norteando é: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Aí um falou assim: não, eu não vou definir Deus, porque Deus é muito grande, se eu for definir vai faltar algo nessa definição. E eu andando ali com o Theo escutando, falando: legal, beleza, faz sentido. E aí veio o outro: não, Deus é uma energia positiva que anda por aí ajudando pessoas a realizar sonhos. Não dêem risada, existem pastores que pregam isso. É para que eu vou falar isso também aqui, né? Enfim, continua a pregação. Aí o terceiro falou assim: não, Deus é uma sabedoria. Deus é uma sabedoria que anda por aí também. Fala, bom, beleza. E aí aquilo começou a me provocar, sabe? É como se o Espírito Santo começasse a me provocar dentro de mim mesmo. Leonardo, se alguém te perguntasse agora quem Deus é para você, você não é crente? Você não vai na igreja? Você é evangélico? Né? Não faz parte daquela galera lá e tal? Então quem Deus é para você? Como você explicaria Deus? Aí eu comecei a entrar aqui, né, em algumas passagens que eu tenho gravado na minha mente. Fui lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, ou então capítulo 1 e 2 de Gênesis, o espetáculo da criação. Comecei a lembrar Deus falando: haja e havia, haja e acontecia. Falava: não, já sei, eu ia definir Deus como Deus criador. Deus é aquele que cria. Aí depois eu comecei a andar um pouquinho mais na minha mente e lembrei das passagens de Êxodo, que fala do povo sendo liberto ali do Egito, caminhando pelo deserto, e aí os sapatos não desgastavam, as roupas cresciam junto com o corpo. Falei: cara, mas Deus é um Deus que cuida. E aí eu lembrei também do Mar Vermelho se abrindo, o espetáculo do poder de Deus sendo manifestado. Eu falei, não, mas Deus é um Deus poderoso. Eu falaria, Deus é um Deus poderoso. Aí eu peguei e fui lá para a Babilônia e lembrei dos homens na cova dos leões ali, ou perdão, de Daniel na cova dos leões e dos homens na fornalha. E eu falei, não, mas Deus também é um Deus que protege. Aí eu comecei a pensar tantas outras passagens, maná caindo do céu, codornizes caindo do céu para que o povo fosse alimentado, Deus suprindo por meio de uma rocha que saia água. Eu falei, mas Deus também é um Deus que supre. Como que eu definiria Deus? E aí eu lembrei de uma passagem que fala que a plenitude de quem Deus é foi evidenciada em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Jesus vai nos ensinar o terceiro aprendizado, que é a forma que nós nos relacionamos com Deus. E a Bíblia diz, Jesus orientando seus discípulos, ensinando-os como viver agora, pós Cristo, pós Ele, o relacionamento com Deus, e Ele fala o seguinte, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam portanto como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso. Eu posso nesse momento, gente, categoricamente afirmar para você, de acordo com a palavra de Deus, é que Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus. O terceiro aprendizado que Cristo nos traz é que ao nos relacionarmos com Deus, nós estamos nos relacionando com o Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos adotou. Imagina só, eu olho para o Theo e eu falo para o Theo o seguinte: Theo, não mexe na porta do guarda-roupa. A porta do guarda-roupa lá em casa é de correr, não é de abrir, é aquela que corre assim. Eu falava, Theo, não mexe na porta do guarda-roupa. Aí o Theo vai e mexe na porta do guarda-roupa e dá uma pancada. Pode até quebrar a porta. Imagina olhando para a cara dele falando assim para ele, depois de ele ter batido a porta: infeliz, sai da minha presença que você não é mais meu filho. Vocês estão dando risada, gente? Mas a verdade é que existe gente pensando que o pecado tirou a posição de filho delas. Existe gente pensando que as boas obras compram o favor de Deus para si. Sabe por que é impossível barganhar com Deus, gente? Presta atenção, sabe por que é impossível barganhar com Deus? Porque nós estamos lidando com Deus que não precisa de nós. Você só barganha com alguém que precisa de algo que você tem. E a verdade é que Ele não precisa da gente. O que eu quero dizer aqui, eu não estou passando pano para o pecado, é que a grande questão, quando o Teófilo faz algo de errado e aquilo machuca ele, porque é algo errado, ele corre para o colo de quem? Do Pai. Porque ele sabe que no colo do Pai tem amor, tem carinho, tem correção, será corrigido por conta do ato, mas existe cuidado, existe amor, existe graça, existe compaixão, existe abraço. Ele sabe que ele pode correr para o colo do Pai dele. Esse dia eu estava discipulando uma pessoa, e aí a pessoa falou para mim, Léo, cometi um pecado, e ela contou o pecado, pecado grave, e agora não consigo mais falar com Deus. Aí eu perguntei, ô infeliz, você fala com o diabo agora então? Você vai falar com quem quando você peca? E sabe, deixa eu te perguntar, gente, quando você se relaciona com Deus, você está se relacionando com um juiz que está pronto para dar uma martelada na sua cabeça quando você erra, ou você sabe que você está relacionando com um Pai que é extremamente apaixonado por nós? O dia tem um pastor que nos inspira muito, pastor Paulo Borges, incrível, um discipulador nosso. E aí ele estava contando para a gente, pastor Paulo Borges, ele tem uma mania boa, nós precisamos aprender com ele. Então a mania de adotar pessoas, ele adota filho assim, direto. Ele tem 5 filhos e adotou mais uma menina. E aí ele pegou uma menina que tem mais ou menos 15 anos, que estava vivendo na rua, na promiscuidade, enfim. E aí ele chegou na casa dele, pegou a menina, trouxe para dentro de casa, ele é a esposa. E aí falou, ó, seguinte, agora essa aqui é sua casa, você foi adotada por nós, sou seu pai, ela é sua mãe, tá bom? Presta atenção, esse é seu quarto. Aí levou a menina lá no quarto, abriu a porta, essa é a sua cama, esse é seu criado, essa é sua cômoda, essa é a sua televisão, sua coberta, você pode ficar aqui à vontade. E saiu e deixou a menina dormir, que estava no horário de dormir. Ele conta que de madrugada ele levantou e foi ver como é que a menina estava. E ele fala que ele entrou dentro do quarto e ele se assustou, porque a menina estava dormindo no chão, porque ela tinha algo fixado dentro do coração dela, que ela não merecia a cama, que ela ainda era uma órfã. Pastor Paulo Borges pega ela. E senhor, gente, coloca ela na cama para mostrar uma coisa. Você tem uma nova posição diante de mim. Vocês são filhos de Deus, gente. O seu pecado não tira a tua posição, porque uma coisa expressa que nós somos filhos de Deus, a natureza. Se nesse momento você pegar e tirar um pouquinho de sangue do Teófilo, você vai perceber que existe dois DNAs, ou melhor, que existe dois sangues que foram unidos e que correm na veia dele. O DNA da Ellen e o DNA do Leonardo. Ainda que ele faça o que ele quiser, a natureza evidencia que ele é o meu filho. Gente, presta atenção, não adianta você fugir de Deus por conta do pecado. Não adianta você ter medo de Deus por conta do pecado. A tua natureza evidencia uma coisa: nós somos filhos de Deus. O Evangelho de Deus manifestado em Jesus Cristo não é um bom conselho, não é um manual de boas obras. O Evangelho de Deus manifestado em Jesus Cristo é uma boa notícia de que Deus quis nos salvar por causa do seu próprio querer. Sabe quando nós vemos Cristo pendurado no madeiro, gente? E isso é algo que me marca muito. Jesus Cristo pendurado no madeiro é o grito de Deus para nós. Vocês não conseguem salvar a si mesmo. Mas eu vim salvar vocês. E colocar cada um de vocês em uma nova posição. A posição de filhos. A posição de alguém que tem um lugar de intimidade. O terceiro aprendizado é o mais importante, porque tem um monte de gente que está dentro da casa do pai e está dormindo no chão porque acha que é órfão. Presta atenção, nós fomos adotados por meio da graça. Eu não encontro em mim, já dizia também o próprio Charles Spurgeon, razão nenhuma para o Senhor me escolher, mas Ele nos escolheu. Escolheu nos amar, escolheu nos adotar. E sabe, uma pergunta que fere meu coração, gente. Às vezes eu abro caixinha no Instagram. E não é tatuagem é pecado. É outra coisa que me pergunta que me fere. Tatuagem é pecado, estou cansado de responder isso. Mas às vezes as pessoas me perguntam assim. Presta atenção, gente, presta atenção. Isso dói. As pessoas chegam em mim e falam assim: Léo, se eu pecar, eu perco a minha salvação? Eu entendo que é uma dúvida sincera e genuína. Se eu pecar, eu perco a minha salvação? E o problema é o coração por trás da pergunta. Deixa eu reformular para vocês. Se eu pecar, eu perco o benefício que Deus pode me dar? Onde entra Deus nessa equação? É como se um marido chegasse para uma esposa e olhasse para ela e falava o seguinte: eu só não te traio por causa da herança que você tem para me dar. E na verdade, nós já traímos dentro do coração. Porque o nosso desespero ao pecar tinha que ser: eu entristeci o coração daquele que me ama. Por que você não peca? Por que você vai perder a salvação? Por que você vai deixar de ser abençoado? Não, eu não vivo mais barganha com Deus. Eu não peco porque eu não quero entristecer o coração daquele que me ama e me amou primeiro. Eu não peco porque eu quero expressar a linguagem do amor de Deus, santidade. E não é pesado, porque é uma santidade por meio de gratidão, quando eu compreendo tudo. Ou melhor, o novo lar, a nova posição que eu já recebi em Cristo. Aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos foram ressuscitados com Cristo. Para o quê? O relacionamento com Deus que te ama. Por quê, Léo? Não sei, cara. Ele resolveu te amar. E sabe, aqui eu termino. Meu pai, Celso, amo meu pai. Quando eu tinha 10 anos de idade, bem novinho, menininho, meu pai, ele era caminhoneiro. Meu pai foi um caminhoneiro por muitos anos. E aí, meu pai, se ele tivesse aqui junto com a gente, ele ia estar quietinho no cantinho dele, assim, que ele não é muito conversar, ele é meio quietão na dele, assim, ele é meio tímido. E eu, apesar de estar pregando aqui em cima, também sou tímido. Quando eu não conheço a galera, eu costumo ficar meio quieto ali até eu me soltar e conhecer. Então imagina, um pai que não fala, o filho que não fala, não rola conversa, né? E aí, meu pai teve uma ideia. Toda vez que ele chegasse com o caminhão de alguma viagem, nós ia lavar o caminhão junto. Beleza. Então meu pai estava chegando de viagem, e aí ele ligava para minha mãe, falava: Lu, minha mãe chama Luciara, Lu, estou chegando, pega o Leonardo, leva ele lá na rua e fica esperando ele lá na rua, fica esperando eu chegar lá na rua com ele. Aí, gente, a cidade que meu pai mora, eu não moro mais na mesma cidade, ele mora na mesma casa até hoje, é uma rua bem comprida assim, você olha, ela é bem compridona. Aí meu pai vinha apontando o caminhão lá da frente, e aí minha mãe saía comigo lá na rua e falava: Leonardo, vamos lá que teu pai está chegando. E eu 10 anos de idade, imagina só. Aí saía lá na frente, pequenininho, e ficava olhando. Aí meu pai vinha com o caminhão, gente, dando farol, sabe? Buzinando, jogando o caminhão para lá e para cá, assim e tal. Meu pai vinha, eu ali, meu pai tá chegando. E sabe, meu pai é meu herói até hoje, gente. O maior referencial que eu tenho de pai para minha vida é o meu pai, graças a Deus. E eu olhava meu pai chegando no caminhão e tal, aí ele parava do lado, soltava o freio do caminhão. Cara, meu pai dirigindo esse caminhão. Eu achava incrível. Meu pai descia, dava um abraço, dava um beijo na minha mãe, e aí olhava para mim e falava o seguinte: Leonardo, vai lá, pega o sabão, pega o balde e a mangueira que nós vamos lavar o caminhão junto. Gente, uma criança de 10 anos de idade, gente. Eu ia correndo lá para dentro de casa. Pegava tudo, derrubava tudo dentro de casa. Lógico, porque como é que vai pegar o sabão e pôr no armário em cima? Derrubava tudo. E aí eu voltava. Voltava. Ligava lá a mangueira na torneira e começava a lavar o caminhão com meu pai. Eu enxaguava o caminhão e aí eu começava a lavar o caminhão com meu pai. Pegava o sabão, passava a bucha aqui, ó. A bucha caía no chão, eu já pegava e passava do mesmo jeito. Assim, não tava nem aí com nada. Só que sabe qual que é a grande questão, gente? É que se meu pai quisesse o caminhão limpo, ele ia levar no lava rápido. O que o meu pai queria de verdade era ter comunhão com o filho dele. Vamos ser sinceros aqui. Se Deus quisesse um bom trabalho, ele não ia chamar a gente. Porque a gente sabe o quanto que a gente vacila. Tudo o que nós fazemos é uma desculpa que Deus arrumou para a gente ter comunhão com ele. Tudo o que nós fazemos, todos os momentos que nós temos de trabalho, é o pai falando: o que eu quero de verdade não é a boa obra, o que eu quero de verdade é ouvir a tua voz e que você ouça a minha voz. O que eu quero de verdade é aprofundar o relacionamento, porque às vezes você é tímido por conta das suas dificuldades, tímido por causa da sua incapacidade, tímido por causa de qualquer outra coisa, mas é como se o pai falasse: o caminhão está sujo, mas não tem problema, filho. Aproveita esse momento para ter comunhão comigo. Vamos desenvolver intimidade. Sabe, gente, o sonho meu é chegar numa igreja um dia em que a gente vai se reunir por uma só coisa: a presença do Pai. Sabe, todas as outras coisas são importantes. Eu sou pai de família, gente, eu tenho uma família para cuidar. Eu quero dar um melhor conforto para eles, mas sabe uma coisa que eu preciso de verdade todos os dias? É a presença de Deus. Porque quando a presença dele se manifestar no nosso meio, as questões secundárias ficarão em segundo lugar. Imagina só, se você conversar com um filho, gente, que tem um pai ausente. Imagina um pai ausente chegando para o seu filho e falando: filho, o que você quer? Fala aí, o que você quer que o pai vai te dar? O que você quer, filho? O pai tem dinheiro. Imagina um pai bem rico, muito rico, milionário. E ele chega diante do filho, uma criança, para a gente cultivar um coração inocente. E o pai ausente fala para o filho: filho, o que você quer? E aí eu fico imaginando essa história na minha cabeça, eu fico imaginando o filho pensando talvez nos milhares de brinquedos que ele vê em comercial de TV, milhares de coisas que ele pode ver em diversos lugares, mas eu imagino o filho ali computando na mente dele: o que eu quero, pai? O senhor vai me dar tudo o que eu pedi? Tudo mesmo? Tudo. Pode escolher, fala que eu vou comprar. Eu tenho dinheiro, filho. Eu imagino o filho olhando para a cara do pai e respondendo o seguinte: pai, o que eu quero de verdade é o senhor. Gente, imagina quando a gente começar a se reunir, olhando para a cara do nosso pai, que é bilionário, o dono do ouro e da prata, aquele que pode nos dar todas as coisas, que cuida da gente, o pão nosso é uma garantia. Mas a gente fala: Deus, escuta aqui. Não, a gente não quer isso. Não é sobre as casas, não é sobre os carros, não é sobre uma conta bancária cheia. A gente só quer uma coisa nessa noite, Senhor: a tua presença. Porque o terceiro aprendizado que Cristo nos traz é a forma de nós nos relacionarmos com Deus, e a forma que nós nos relacionamos com Deus é por um contexto de intimidade. Sabe o que me dá medo? Quando a gente vive um evangelho que leva para o céu. Me dá medo quando eu ouço alguém falar constantemente que o Evangelho te leva para o céu, o Jesus Cristo te leva para o céu, a morte de Jesus foi para te levar para o céu. Sim, mas não. Porque a morte de Cristo tem um alvo: restaurar o relacionamento dos homens com o Pai. Então não é sobre um lugar, é sobre um alguém e um relacionamento restaurado. é sobre você poder entrar no seu quarto, seja no dia que for, o dia bom ou o dia mau, e você levantar as mãos para os céus e falar: Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que o Senhor está comigo todos os dias até o fim dos tempos. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que não tenha um arrepio, ainda que as lâmpadas não estourem, ainda que a porta não treme, ainda que eu não sinta nada, eu tenho uma plena convicção no quê? Na Tua palavra. E a promessa é que o Senhor estará comigo todos os dias. E gente, de verdade, estando a presença dEle conosco, os demais, o resto das coisas já não terão mais a importância que nós damos hoje em dia. Ah, mas o fulano A vai entrar em tal posição, o fulano B, meu amigo, se a presença de Deus estiver no meio da igreja, nem as portas do inferno vai prevalecer contra ela. Se a presença de Deus estiver entre nós, se nós buscássemos intimidade com Ele por meio do sangue de Cristo. Gente, presta atenção, nós não podemos desvalorizar o sangue da cruz. E o sangue da cruz foi para que nós chamássemos Ele de Pai. O abandono, presta atenção, o abandono de Deus sobre Cristo no madeiro é para que nós nunca mais fôssemos abandonados por Ele. Então nós temos a convicção de que quando Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós jamais vamos falar isso, porque todos os dias nós podemos falar: Pai nosso, o Senhor que está entre nós, o Senhor que anda no meio dos louvores do seu povo, o Senhor que diz que onde tivesse dois ou três reunidos, a Tua manifestação estaria entre nós. Ah, como eu anseio pelo dia que o nosso coração vai almejar uma só coisa: a presença do Pai, a presença de Deus, a presença de Deus. E gente, eu não digo uma presença de Deus sensitiva, que nós buscamos às vezes sentir, ainda que seja legal sentir Deus, é importante sentirmos Deus, mas uma presença manifesta por meio da fé, que nós vamos ter a maturidade de falar: ainda que eu não sinta, eu tenho uma plena convicção, Ele está comigo todos os dias. Substitua a idolatria por uma boa vida, ou melhor, substitua a idolatria de uma boa vida por uma busca de um bom Deus. Ainda que todas as coisas deem errado para você, no seu conceito de certo ou errado, a promessa é que a presença dEle está conosco, então já deu certo. Bati o carro, Espírito Santo está dentro de mim? O Pai comunica comigo todos os dias? Eu tenho convicção de que Cristo é o meu melhor amigo? Sim. Deu nada de errado, gente. Isso aí nós conserta. Isso aí nós conserta. Grande questão e a grande pergunta é: como você tem se relacionado com Deus? Medo, barganha, apreensão, vergonha, ou como filhos? Como filhos que correspondem a esse amor inexplicável? Como filhos que correspondem a esse amor que nós jamais vamos entender, porque Ele nos ama. Ele nos ama em Cristo Jesus. E esse é o terceiro aprendizado que eu queria deixar com vocês: a forma que nós nos relacionamos com Deus em Cristo Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu queria, nesse momento, se você puder fechar os seus olhos. Por gentileza, feche seus olhos. Queria nesse momento orar por dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que nunca corresponderam ao chamado de Cristo para se tornar um filho de Deus Pai e um amigo de Jesus. Talvez você estava aqui e você nunca ouviu o Evangelho, ou talvez a primeira vez você estava visitando uma igreja. Eu queria orar por você. E eu queria orar também por um segundo grupo de pessoas: aqueles que se sentem distantes de Deus, por alguma coisa que fizeram, por alguma coisa que falaram, alguma coisa que está incomodando. Eu queria orar por vocês. Só que eu queria que vocês dessem um passo de fé, gente, e que vocês viessem aqui na frente para a gente orar junto. Não tenha vergonha. Você que deseja entregar a sua vida para Cristo, vem aqui para frente. Você que precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus, sair de um relacionamento de barganha e de medo, precisa se tornar mais íntimo do Senhor. Vem aqui para frente, deixa eu orar junto com vocês. Não tenha vergonha, todos com os olhos fechados. Eu não quero constranger ninguém, pelo contrário, eu sou o primeiro a estar aqui clamando para que o Espírito Santo transforme meu coração e me leve a ser mais semelhante a Jesus. Queria que você viesse aqui para frente, glória a Deus, para que nós pudéssemos orar junto com vocês. Vou chamar a equipe que nos ajuda aqui de oração, por gentileza. E a única coisa que eu queria que vocês falassem, vocês que estão aqui agora, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a expressar nesse momento a gratidão pelo amor de Deus por vocês. Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. O foco não é o caminhão limpo, o foco é o diálogo entre filho e pai, o foco é a intimidade, o relacionamento aprofundado. Queria orar junto com vocês enquanto a equipe ministra aí embaixo. Pai, nós oramos nesse momento. Você que está aí atrás, estende suas mãos para essas pessoas, ou comece a orar por si. Espírito Santo, nós oramos nesse momento. Testifica no nosso coração aquilo que a tua palavra diz. Abba, Pai. Eis-nos aqui reunidos, Senhor, teus filhos, homens e mulheres que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, homens e mulheres que têm uma plena convicção: somos teus filhos. Jesus, começa a limpar o nosso coração de todo medo, de toda barganha, de toda vergonha. Ajuda-nos a entender que existe perdão, graça, superabundância da graça para nós, disponível. Ajuda-nos a entender a nossa posição de filhos, de amor. Ah, Espírito Santo, eu clamo nesse momento, revela o amor do Pai a nós. Batiza-nos com o amor do Pai. Que o medo não tome conta dos nossos corações, que as preocupações não tomem conta do nosso coração, que a vergonha não tome conta do nosso coração, mas que o Teu amor domine sobre nós. Nós nos entregamos ao Senhor completamente. Nós declaramos, Senhor, que Tu serás o alvo da nossa busca. Continuamente o nosso coração Te buscará, e nós não descansaremos como igreja, até as nossas vontades serem convertidas à busca do Senhor. Transforma o nosso ser, Senhor, nos leva a ser semelhantes a Jesus Cristo, nos leva a ser homens e mulheres que são apaixonados por Ti, encharcados de amor e graça, compreendendo que todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado no nosso caráter. Eu oro por cada irmão e cada irmã que nesse momento deu esse passo de fé, Senhor. Espírito Santo, começa a ressuscitar, a avivar corações nesse momento, a conceder iluminação de entendimento, batiza-os no Teu amor. Senhor, a Tua palavra diz em Salmos que nós podemos provar, experimentar da Tua bondade. Espírito Santo, permita que os meus irmãos possam experimentar a Tua bondade nesse momento. Que nós sejamos selados e marcados pelo Senhor nessa noite. Oramos, derrama sobre nós o Teu amor e ensina-nos a corresponder o Teu amor com sinceridade. Ensina-nos a corresponder o Teu amor com sinceridade. Cura, Senhor, todo espírito de orfandade que sai em nome de Jesus. Cura que todo coração quebrantado o Senhor possa derramar graça, amor e verdade. Se em algum momento a paternidade que essas pessoas experimentaram foi uma paternidade doentia, que eles possam experimentar a Tua santa paternidade evidenciada em Cristo. Senhor, se alguém foi abandonado pelos pais, se alguém deixou de ser cuidado pelos pais, começa a mostrar nesse momento que Tu és diferente de nós, seres humanos, que Tu és um Deus que cumpre a Tua palavra, um Deus que está conosco todos os dias, um bom Deus que supre a Sua família. Nós oramos, revela quem Tu és ao Teu povo, revela quem Tu és ao Teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus.